Bom dia. Como primeira presidência, você se saiu muito bem, viu, Arthur? Olha, isso é gostoso, né? Ter mais pessoas participando. Estamos estudando o quê? Qual que é a proposta para o semestre? Que carta? Judas. Carta pequena, mas uma carta rica, uma carta bem oportuna para os nossos dias. Então abram as suas Bíblias em Judas. Judas, meio-irmão do Senhor Jesus. Três domingos atrás, nós olhamos para o versículo 1 e 2, destacando que Judas se apresenta como servo. Falando em servo, você foi servo essa semana ou foi mais senhor? Serviu na sua casa? Quando alguém lhe pediu alguma coisa, você de pronto atendeu ou ficou ali, isso não é para mim? Quem ficou essa semana que lembra que ficou numa luta assim entre servir e ser senhor, mas conseguiu servir? Ele me contou ontem, legal. Servo do Senhor Jesus Cristo. Esse é um desafio, que o nosso coração não tem, não é naturalmente um coração de servo. Mas Deus quer transformar e fazer de você e de mim um servo. Versículo 2, aliás, ainda no versículo 1, nós vimos que nós fomos chamados, amados e guardados. A Trindade envolvida. Chamado nos lembra talvez um pouco mais o passado, aquele dia onde você se entregou a Cristo. Amado é o presente. Você está aqui hoje e é amado por Deus. E guardado em Cristo, talvez nos leve a pensando um pouquinho no futuro. Nós temos uma segurança para toda a eternidade em Jesus Cristo. E eu desejo para você que as misericórdias, a paz e o amor de Deus sejam multiplicados na tua vida. Você quer misericórdia? Quer paz? Quer amor? Eu quero. E eu tenho certeza que você também deseja tudo isso. E vamos prosseguir lendo os versículos 3 e 4, que nos falam de uma batalha. Acho que Judas fez essa introdução para amansar os seus leitores, mas agora vem o desafio. Então hoje não é uma mensagem assim para afagar o seu ego, para você sair aqui, ai que delícia, né? É uma mensagem aqui, uma exortação, um alerta, muito sério. Ah, então não é para mim. Sim, é para você, é para mim, é para todos nós. E aqui ele vai colocar um foco para a sua vida, um foco para a minha vida, um foco para a igreja de Cristo. Versículos 3 e 4 nos diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ainda, mais uma vez? E aproveite esse momento para você se colocar diante de Deus e sair daqui, quem sabe, refocado naquilo que Deus deseja. Ou se você já está no foco, que Deus te preserve. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta porção da Tua Palavra. Nós te damos graças porque o Senhor nos chamou, somos amados pelo Senhor, e somos guardados em Cristo Jesus. A posição que o Senhor nos deu, nos colocou, é especial. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós só podemos te adorar, te louvar e dizer o quanto somos gratos por tão grande salvação e tão grande posição de filho de Deus que o Senhor nos deu. Ó Deus, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a autoridade da Tua palavra e fala conosco, e que essas palavras do Senhor, através de Judas, venham nos auxiliar a realmente trilharmos um caminho aqui neste mundo, um caminho que te agrada, um caminho que leva a realmente viver unicamente para nosso soberano Senhor Jesus Cristo. Em nome deste Jesus amado, nós oramos. Amém. Qual o objetivo da carta? No versículo 3, dá a ideia que Judas tinha um assunto em mente, ele senta e na hora de começar a escrever sobre a comum salvação, ele parece que muda de ideia, muda o sermão. Já aconteceu com você? Você está pensando em fazer alguma coisa e de repente na última hora muda tudo? Já aconteceu uma vez para dar mensagem também. Já estava indo numa direção, aí no finalzinho, um dia antes ou dois, de repente muda o sermão. E dá a entender que Judas tinha alguma coisa a ser escrita, mas ele mudou e enxergou alguma coisa que era mais importante naquele momento. Mas o que, que ele se propunha a escrever? Ele fala de uma comum salvação. E eu vejo aqui um Judas amadurecido e vibrando com a obra de Cristo. Vibrando com o amor de Deus, olhando para aquilo que Deus fez, enviando o seu Filho e o perdão dos seus pecados e essa esperança de vida eterna. E Judas está contente, eu quero escrever sobre isso aí, que é a essência do Evangelho. Eu queria te perguntar, você vibra pela salvação que Deus te deu em Jesus Cristo? Isso é motivo de você sentar e querer escrever, querer mandar um e-mail? Querer orar, querer compartilhar com alguém. E nós temos Judas aqui com um coração cheio de gratidão pela obra de Cristo na vida dele. E pela obra de Cristo na vida dos seus irmãos da igreja. Isso é o tema essencial, central da Bíblia, que foi motivo das cartas de Paulo. Ele nunca deixa de dizer que a essência que é a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo. E Judas aqui está assim vibrando com tudo isso. A tua salvação, a salvação nossa, te faz vibrar? Eu acho que aí já está um ponto importante. Quantas vezes nós vibramos por tantas outras coisas e nos esquecemos da essência do Evangelho, que é Deus encarnado. E Judas, então, ele muda o sermão de última hora. Ele continua alegre com essa mensagem. Mas ele vai agora atacar um ponto que ele vê como importante, porque esse ponto está minando a alegria da igreja. Está minando justamente essa força da igreja que está em Cristo. Então tem que combater. Tem que combater aquilo que é um inimigo desta mensagem central. Que está levando, além talvez de uma tristeza da igreja, um relaxamento moral. E ele está vendo, opa, a igreja precisa de alguma coisa para voltar a essa essência do Evangelho, a Cristo, que é o único que perdoa, que liberta, que dá esperança, que dá vida. E ele então vai tratar desse assunto. Se você pegar o seu informativo, você vai ver logo no início aqui a verdadeira alegria. Leia comigo, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Jesus enviou seus discípulos para realizarem curas, expulsarem demônios, falarem do reino de Deus, e eles vão e voltam contentes. Uau! Os espíritos se nos submetem, e a gente fala e acontece e tal. E Jesus, opa, tudo isso é muito bom. Mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida. Meus queridos, isso tem que nos alegrar. Você tem o seu nome arrolado no livro da vida? Seu nome já está inscrito ali? Se está, isso tem que ser uma alegria tremenda, de manhã até a noite. E eu queria convidá-la a você lembrar disso. Quando você acorda, fala, Deus, obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim. E se você olhar para a cruz de Cristo, você vai se alegrar com esta mensagem e aquilo que Deus fez em você. E aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Judas, no versículo 3, diz, eu me senti obrigado. Tem aqui uma mensagem que não pode deixar de ser pregada, de ser anunciada. E ele expõe essa preocupação dele. Mas é interessante notar, antes de irmos de fato para esta mensagem de alerta, de exortação, que ele trata os seus leitores de amados. Amados, ele começa o versículo 3 dizendo amados. E aqui Judas revela, possivelmente, o seu coração de pastor, preocupado com as suas ovelhas e querendo, então, poupá-las de se desviarem, de irem para longe desse centro que é Cristo e da obra do Senhor Jesus. E ele, então, parece que muda o sermão dele, olhando para essas ovelhas e dizendo, elas são preciosas demais para que continuem e se percam. E é a minha preocupação também que nós estejamos sempre no caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Nós temos orado por você. Tivemos reunião de presbíteros essa semana e nos preocupa a vida espiritual da igreja. Tivemos quinta-feira um dia todo, uma reunião de pastores. O pastor Paulo estava conosco, o pastor Devair, o pastor Danizete, o pastor Matê. Tivemos um dia gostoso juntos, compartilhando sobre as igrejas e orando. Porque é o nosso Deus que pode e é o único que vai guardar o seu coração, o meu coração, focado naquilo que é importante. Então nós temos Judas aqui no versículo 3 exortando a igreja a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pelo quê? Olha aí no versículo 3. Pela fé. Essa fé não é aquela confiança que você deposita em Deus, mas é o conjunto das Escrituras, é o conjunto das crenças em Cristo, que foram entregues aos apóstolos e que esses apóstolos repassaram. É a mesma ideia de Atos 2,42, quando diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, essa fé não é a sua confiança, mas é aquele conjunto das Escrituras sobre os quais está baseada a sua fé. E ele diz, então, para batalhar por este conteúdo, pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Por isso que foi entregue uma vez por todas. E o ensino apostólico é a marca do cristianismo autêntico. E nessa luta, nessa batalha pelas Escrituras, pela palavra, há dois perigos que, em geral, se apresentam. De um lado, um legalismo, já ouvindo falar de legalismo, uma pessoa legalista. E o outro perigo, no outro extremo, é o antinomismo. Vocês também vão encontrar antinomianismo. É uma derivação, mas vamos ficar com a palavra mais curta que é mais fácil, né? Então, nessa batalha, há de fato esses perigos. Eu queria falar um pouquinho desses dois perigos, do legalismo e do antinomismo. O que vem a ser uma coisa e outra? O legalismo é aquele que coloca a lei acima de todas as coisas. E acaba se prendendo a minúcias. Ele está mais preocupado com o exterior do que com o interior. E ele crê de que, em obediência a todas essas leis, nos seus mínimos detalhes, ele vai conseguir merecer alguma coisa diante de Deus. Ele vai conseguir um pontinho mais positivo diante de Deus. Uma tendência a deslocar a salvação, que é pela fé, colocando então a salvação pela obediência à lei. E Deus jamais ensinou isso. Sempre é reforçado nas Escrituras que a salvação é unicamente pela fé. Você não é justificado por obras, mas há esse perigo de colocar a palavra de Deus e a lei de Deus acima de tudo e segui-la e com isso então se tornar justo aos olhos de Deus. Do outro lado, o antinomismo, que, por sua vez, já não considera mais a lei. Anti é contra. Nomos é lei. Então, o antinomismo pregando a ausência da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos da graça, debaixo da graça, e a lei, então, não serve mais. E acabam os antinomistas anulando a lei moral de Deus, em nome da graça e do amor, e agora nós não precisamos mais disso, porque Deus já não se preocupa mais com a lei. E esses perigos, eles têm ameaçado a igreja desde o seu início. No século XVI, portanto em 1500, vocês sabem o que aconteceu em 1517? A reforma protestante. E nós tivemos ali um movimento justamente contrário ao legalismo impregnado do catolicismo romano. A igreja tinha se perdido e apenas tentando, enfim, cumprir algumas leis, mas já bastante distante do que realmente era a lei, mas apenas pautado em alguma lei, deixando a graça de lado. E os reformadores pregaram corajosamente o Evangelho, testemunhando esta mensagem bíblica da suficiência da obra de Cristo, a graça de Deus, a autoridade final e absoluta da palavra de Deus. Eles trouxeram de volta à igreja a mensagem essencial e libertadora, que é da justificação pela fé, não por obras, como definida na palavra de Deus. Isso tudo, então, voltou. A graça colocada como meio, a fé colocada como meio de salvação. Mas acontece que de 1517 para hoje já se passaram quase 500 anos. E eu creio que nós estamos precisando de outra reforma. Só que agora eu acho que não é a mesma tônica. Não é mais uma reforma por causa de um legalismo. Mas eu creio que há necessidade de uma reforma por causa de um antinomismo, de uma ausência de lei, de uma ausência de absolutos, de uma ausência de padrões. E Deus estabeleceu padrões. Nessa batalha diligente pela fé, há um padrão a ser defendido. Um padrão que vem do nosso Deus. Talvez um exemplo clássico do antinomismo, da ausência de lei, é quando nós lemos em Juízes e no finalzinho que diz que cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. Uma ausência completa de padrões. E hoje, meus queridos, tristemente, é até dentro das igrejas, em nome da graça e do amor, vive-se um cristianismo fora da lei e fora dos padrões morais estabelecidos por Deus. Alguns depositando uma confiança tão extrema no Espírito Santo, que então não precisa mais de lei. Espírito Santo é suficiente e não preciso uma lei que me ensine o modo de viver. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho percebido que isso tem minado um relacionamento saudável com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Onde está o erro? Quando você talvez já tenha ouvido, estamos debaixo da graça e não da lei. O Antigo Testamento, ele é cheio da graça de Deus. E se não houvesse a graça de Deus no Antigo Testamento, não teria sobrado nenhum nem para contar a história. E está cheio de exemplos desta graça de Deus. Então, nós não estamos debaixo da graça, como querendo se referir a que no Antigo Testamento não havia graça. Ou que hoje não há necessidade mais da lei, porque a lei é só do Antigo Testamento. A lei moral de Deus continua, porque Deus não mudou. E eu queria lhe dar algumas razões para combatermos esse erro que tem se alastrado muito mais do que nós estamos pensando, imaginando e até ouvindo. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei. Se você olhar em Mateus 5,17, eu leio, diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O próprio Senhor Jesus veio cumprir a lei. Ele não fez pouco caso da lei. Não, agora estou iniciando uma nova fase, onde então essa lei já ficou velha, caduca, não precisamos mais. Muito pelo contrário, ele veio viver esta lei e ele dá desdobramentos dessa lei. Ele amplia essa lei básica dos 10 mandamentos, essa lei moral de Deus, e dá ainda desdobramentos dela para como você e eu vivermos pautados nessa lei. Romanos 3,31 também nos dá um versículo aqui através do apóstolo Paulo, 3:31, que diz o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ouviram? Anulamos, pois, a lei pela fé? Então a fé agora anulou a lei? De jeito nenhum. Antes, confirmamos a lei. O apóstolo Paulo cria nisso. A mensagem dele confirmava a lei de Deus. Em quarto lugar, João 14, 21 e 23, Jesus disse o quê? Aquele que me ama, o que ele deve fazer? Guardar os mandamentos. Que mandamentos eram esses? Se Jesus estava pregando naquele momento, os mandamentos do Antigo Testamento, mais o Sermão do Monte, que é o desdobramento desta lei, ampliação dela. O próprio Senhor Jesus, no versículo 21 e 23, aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. Não tem escapatória. E a lei jamais se opôs ao amor e à bondade de Deus. O amor e a bondade de Deus estão no cumprimento desta lei, na prática desta lei. E se você obedecer a esta lei, você vai estar demonstrando amor a Deus. O Espírito Santo é que nos permite cumprir esta lei. Sem o Espírito Santo não seria possível, mas o Espírito Santo que está em você permite que você viva este padrão moral de Deus, fazendo você e eu semelhantes a Cristo. E em quinto lugar, 1 João 3,4 não deixa dúvidas de que a lei moral de Deus continua válida. Porque o que ele diz ali em 1 João 3,4? Pecado é a transgressão do quê? É a transgressão da lei. Então nós precisamos da lei. Não para viver por ela, mas como referência, como padrão, para agradarmos o nosso Deus. Paulo declara em Romanos 8,7 que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eu vou repetir para a gente entender esse versículo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aquilo que é inclinação para a carne, a vontade da carne, é inimiga de Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus. Então tudo aquilo que é vontade da carne não está de acordo com a lei de Deus. E nem pode estar. Porque aquilo que é fruto da minha vontade da carne sem Cristo é contrário à lei. Então eu preciso da lei para saber aquilo que agrada o meu Deus. Só que infelizmente a obediência consciente à palavra de Deus, uma obediência objetiva às Escrituras, frequentemente tem sido rotulada como legalismo. Tem sido estigmatizada como, esse é legalista, que ele está seguindo a lei de Deus. E isso tem feito com que a igreja tenha se afastado de um padrão moral já estabelecido por Deus, porque Deus não muda. Ele não ia dizer alguma coisa lá e dizer, olha, me enganei, agora mudou, vocês são um pouquinho diferentes, eu vou adaptar a minha mensagem. A mensagem é a mesma. Deus não mudou. O que nós temos hoje que eles não tinham é que nós temos a revelação completa. Então nós nos tornamos ainda mais responsáveis para entender o que é essa lei. Entender o que está por trás dessa letra. A letra mata, mas o espírito da lei vivifica. E é isso que Deus quer que você e eu tenhamos em mente. Não sermos legalistas, como se isso vai te fazer merecer alguma coisa diante de Deus. Mas simplesmente por amor a esse Deus que estabeleceu padrões, eu sigo, eu obedeço e faço por amor, não por obrigação, não para ganhar nada, mas apenas como resposta do grande amor que Ele manifestou por você e por mim. Está claro isso? Desce. Desce redondo. Vocês têm ouvido alguma coisa diferente? Vocês têm sentido que há um distanciamento da lei? Ou se alguém se aproxima com alguma mensagem que é alguma lei, esse é legalista? Já estão sentindo esse clima aí na Igreja de Cristo? No nosso país, pelo menos? Eu tenho percebido isso. É sutil, mas tem se infiltrado nas igrejas. E a igreja, ela, com a lei, ela tem uma resposta para a sociedade. Aonde que você e eu vamos mostrar para a sociedade que tem um jeito certo de Deus? A lei, essa referência. Por que a lei fala não adulterarás? Ah, hoje os tempos mudaram. E depois, lá em Mateus, no Sermão do Monte, tem ainda a preocupação de não adulterar em pensamentos. O mundo não tem esse padrão. E quem dá? A palavra de Deus. Não dirás falso testemunho. Não terás outros deuses. Continua valendo. Honra teu pai e tua mãe. Meus queridos, nós temos a base da lei moral de Deus ali em Êxodo 20. Mas, tristemente, muitas vezes a igreja tem se acomodado e feito uma negociação com a lei de Deus e as leis mundanas, as leis da sociedade. E parece que vai fazendo um ajuste para não ficar tão chocante. E, meus queridos, nós vamos cada vez mais nos distanciar se nós queremos seguir a palavra de Deus. E você talvez seja um crente solitário, seja um crente cada vez mais sozinho, se você não quer compactuar com aquilo que o mundo está pregando. Existe uma lei de Deus, existe uma lei dos homens. E a escolha é sua. Essa palavra é autoridade. E eu sinto como cada vez mais está sendo difícil. Porque nós vamos parecer um extraterrestre defendendo casamento, homem e mulher, macho e fêmea. Está ficando uma coisa complicada. Imagina a nova geração de filhos. Honra o teu pai e a tua mãe. Vocês percebem que quanta coisa ainda, perversão pode vir de uma sociedade que vai ter pai, pai, mãe, mãe, homem, homem como referência? O que eles vão fazer depois, quando casarem? Vão replicar esse modelo. E as famílias que quiserem preservar a palavra de Deus vão pagar um custo alto. E essa exortação de Judas está dizendo, olha, tem uma batalha. E é uma batalha diligente, porque o diligente significa o quê? Tem um custo. Diligente quer dizer, tem que ser com zelo. Mas aqui tem um peso no sentido de tem um esforço, tem uma dedicação, tem alguma coisa aí que vai custar. Você está disposto a pagar esse preço de defender essa palavra de Deus? Tem que ser corajoso. Tem que ser corajosa para você viver esse padrão. Infelizmente, nós temos assistido a muitas batalhas, mas a gente tem que admitir que quando fala da batalha da palavra de Deus e combatendo o erro, a gente tem sido falho. Queria contar uma historinha para vocês. Existia uma comunidade de ratos, muitos ratos que moravam do lado de uma cozinha maravilhosa. E ali pelos buraquinhos da parede, eles conseguiam enxergar naquela cozinha uma mesa, em cima da mesa um queijo maravilhoso. Um queijo gostoso, um queijo saboroso, cheiroso. E eles ali conseguiam, através da parede, sentir o cheirinho, subiam ali no telhado, olhavam de cima assim, uau! Queijo para a vida inteira, para a nossa comunidade de ratos. Só que tinha um problema, tinha um gato. Um inimigo feroz, ali naquela cozinha, com seus dentes pontiagudos, suas unhas para fora, um gato feroz, mas esse gato fazia com que esses ratos vivessem unidos. Era o assunto, dia e noite. Como é que nós vamos fazer para chegar naquele queijo sem que o gato nos pegue? E aquele gato e aquele queijo eram motivo das reuniões, de encontros, e eles gritavam, um por todos, todos por um, então, esperando e montando estratégias de como eles iam vencer aquele gato e se apropriar daquele queijo que iria trazer a felicidade para a vida inteira desta comunidade de gatos. De ratos, perdão. E ali eles sonhavam com aquele queijo. E um belo dia, na rotina de sempre, de olhar para aquela cozinha, o gato sumiu. Será que sumiu ou será que é uma pegadinha, né? E aí, primeiro dia, segundo dia, o gato sumiu! E aí, devagarinho e tal, é hoje, hoje nós vamos nos apropriar daquilo que mais almejamos agora, há anos que a gente está atrás desse queijo. E eles então conseguiram chegar perto da mesa, subiram e viram que realmente o gato não estava lá. E foi a maior festa. E comeram aquele queijo e foi uma coisa, uma alegria. Soltaram rojões e tal, mas não demorou poucos minutos para um começar a olhar para o outro. Falou, meu, come devagar aí. Vai, deixa um pedaço para mim. E começaram a olhar um para o outro, empurrar os fraquinhos de lado, só os fortes aqui conseguiam comer. Tinha queijo para anos. Mas eles começaram a brigar entre eles, começaram a discutir. Não, esse pedaço é meu. Uns comeram demais, outros comeram de menos. Tinha uns que davam cotovelada, sai para lá. E estava instaurada uma confusão ali, naquela comunidade de ratos. Moral de história. Pior do que um inimigo, gato, feroz, são irmãos entre eles se devorando. Eles perderam o foco. Eles perderam o ponto central da batalha e começaram a batalhar entre eles. E estava instaurada a bagunça e a contenda e a confusão. Gatos feridos, gatos magoados. Ratos, perdão, obrigado. O gato já tinha ido já. Ratos feridos, ratos magoados, ratos tristes, alguns até com indigestão. Quando a igreja perde o foco do que é a verdadeira batalha, perde tempo uns com os outros. Judas, ele está querendo levar a igreja a batalhar pela fé. É isso aqui, meus queridos, que vai permanecer. O resto vai passar. Mas a palavra de Deus é que vai permanecer. Uma batalha contra o erro. Contra! Não contra as pessoas que a pregam erradamente, mas contra a heresia. Contra o ensino errado. E nós precisamos, como igreja, combater e defender esta palavra de Deus. Unidos. E esta batalha, ela tem que ser diligente, com prontidão, com rapidez, com zelo. Lembra-se de Filipenses lutando juntos pela fé evangélica? É uma luta juntos, sozinho, não dá. Nós vimos aqueles desenhos aqui de missões para buscar um perdido. E o pastor Paulo nos lembrou na EBD, precisa do missionário que vai, precisa daquele que ora, precisa daquele que contribui, precisa daquele que orienta, precisa de um grupo de pessoas para alcançar o perdido. Nós normalmente batalhamos por aquilo que nós enxergamos em nossas vidas como prioridade. Nós somos capazes de batalhar por um emprego. E olha, eu sei de pessoas que batalharam por muito tempo por um emprego. Graças a Deus, o último que estava batalhando, o Francisco, aí vai começar amanhã, certo? Graças a Deus, né? A gente já viu gente batalhando por uma namorada por muito tempo, quase brigando, e por namorados, né? Por quê? Tem vontade, é uma prioridade, e vou atrás. Batalhar por um vestibular, quantos aqui não passaram horas e horas, ou por um trabalho de mestrado, ou de doutorado, passando noites em claro, batalhando para conseguir terminar o trabalho, conseguir uma boa nota. Batalhando pelo pão nosso de cada dia. Mas quando está em jogo o Evangelho, infelizmente, a gente precisa reconhecer que a batalha muitas vezes é fraca. É muito fraca. Tem batalhado pela palavra de Deus? Batalha diligente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Já foi entregue, completa, suficiente. Não precisa de nenhuma nova revelação, não precisa buscar em outro lugar, não precisa ouvir pessoas que chegaram perto, mais perto de Deus e tiveram alguma revelação diferente. Está aqui tudo o que você e eu precisamos. Mas é preciso que batalhemos para preservar e que a futura geração receba também esta palavra pura, sem defeito. Judas nos alerta sobre os dissimuladores que se infiltram, que se introduzem, escondendo a verdade e ocultam esta verdade. por trás eles têm alguma intenção maligna, alguma coisa para destruir, para nos afastar do foco que é Cristo, que é a palavra. Muitas vezes essa dissimulação vem acompanhada de uma promessa de cura imediata, de uma solução do problema que te aflige, uma piedade melosa, regras que devem ser cumpridas e muitas vezes uma dissimulação, uma mensagem que vem acompanhada de um esforço financeiro. Ah, se você der, aí vai dar tudo certo. Deixando a graça de Deus de lado. Você se lembra do Frederico Orr? Quem lembra dele? Que é coisa antiga, hein? Coisa velha. Legal. Frederico Orr, ele pregou aqui algumas vezes, acho que no aniversário da igreja, né? Quantos anos atrás, não sei, 25 ou mais, 30. E ele dizia o seguinte, capítulo e versículo. Capítulo e versículo. O que ele queria dizer com isso aí? Para você tomar decisões, para você ser guiado na sua vida, tem que ter um capítulo e um versículo. Então, um forte defensor da palavra de Deus como o guia, como autoridade máxima. E ele falou, tem capítulo, tem versículo? Se tem, ótimo. Se não tem, esquece, é lixo. O que você vai fazer, o que você está pensando? Tem capítulo e versículo? Tá bom. Se não tem, esquece. Guarde isso, capítulo e versículo. Vamos falar todo mundo? Capítulo e versículo. Isso aí. Não está? Tchau. Ah, não, mas talvez dá para encaixar, né? Talvez é interessante e tal. Esqueça. Tanta coisa que você... E hoje, essa dissimulação está entrando na sua casa. Quando você liga a televisão, está cheia de mensagem desse tipo. Tem capítulo e tem versículo? Tem? Ótimo. Não tem? Não serve. Tanta coisa para falar, o tempo já foi embora. Mas eu queria falar mais alguma coisinha. Sentir-se bem. Cuidado. Isso é uma dissimulação perigosa. Você já ouviu alguém pautando a sua vida através do que sente? Eu já ouvi gente dizendo assim, não, mas eu me sinto bem fazendo tal coisa. É fria você viver o Evangelho ouvindo e considerando apenas os teus sentimentos. Sentir-se bem não é critério bíblico para saber se você está dentro da vontade de Deus ou não está. Tem muita gente matando, roubando, mentindo, adulterando, está se sentindo bem. Pergunta para ele, se sente bem. Sentir-se bem não é parâmetro bíblico para saber se você vive ou não dentro da palavra, da lei moral de Deus. Quer ver uma coisa? Com certeza você e eu já deixamos de ler a Bíblia. Talvez, quem sabe, até por dias. Deixamos de ler e de orar. Você se sentiu mal? Tomara. Mas, talvez você não se sentiu tão mal assim. Só que a Bíblia diz para meditarmos dia e noite na palavra de Deus. Então não é só a leitura, mas a meditação na palavra de Deus. Você sempre aproveitou as oportunidades para testemunhar? Para falar do Senhor Jesus? Se você deixou, talvez você foi incomodado. Mas quantos dentro das nossas igrejas não testemunham, não falam aos perdidos e também não se sentem mal? Não é critério bom para saber se está fazendo a vontade de Deus ou não. E a palavra de Deus diz, pregai o evangelho a toda criatura. E fale, quer seja oportuno ou não, fora de tempo e tal, tudo mais. Quem não testemunha está fora daquilo que é a vontade de Deus. E nem por isso a gente se sente mal e, ai, nossa, que coisa. Sentir-se bem não é critério bíblico para você decidir. Talvez você já deixou de vir à igreja, já deixou de congregar. Talvez não se sentiu tão mal assim. Talvez você não sirva na igreja, não tem nenhum mistério, não realiza nada. Talvez você diz ali, ah, mas é o meu jeito. Você talvez não se sinta bem. Você talvez não sinta nada. Não se sinta mal por causa disso. Mas a Bíblia fala que ele lhe deu um dom espiritual. E se você não exerce, você está enterrando, está escondendo e não está edificando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está sentindo. Está sentindo a falta disso. Então, cuidado com esse discurso de que, ah, mas eu me sinto bem assim. Em nome do amor, da graça e tudo mais, é importante fazer com a motivação certa. Quando não tem, não faça. Isso está errado. falar mal de alguém, falar mal de igreja, mal do fulano, abrir a boca para denegrir. A gente fala e se sente mal depois. Muita gente fala, 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 repete depois de uma semana, depois da outra. Então o sentir não é isso. Nós temos uma lei moral, temos um padrão de Deus. E esse padrão, ele deve ser seguido objetivamente, olhando para a palavra de Deus e dizendo, eu quero seguir, eu quero obedecer esses mandamentos porque eu amo a Deus. Eu tenho sentido a falta dos irmãos às quintas-feiras para orar. Quinta-feira passada éramos apenas 5 pessoas. Acho que por uma igreja desse tamanho tem condições de ter mais alguns. Queria convidar você. Isso a palavra de Deus diz para orarmos sem cessar. Justamente, ninguém se sente mal de não vir às quintas. Durante muito tempo eu não vim em reunião de oração. Também não me sentia mal. Percebe que não é um critério? Perigoso isso. E aqui não estou acusando ninguém, mas estou dizendo que nós temos uma batalha aí que exige um esforço, que exige alguma coisa e que só nos apropriaremos dos benefícios dessa batalha se nós vivermos aquilo que Deus quer de você e de mim. E eu creio que tem muitos outros que podem vir e orarmos juntos. Tem tanto assunto para a gente colocar diante de Deus. E eu queria convidar você a vir quintas-feiras. Essa quinta agora tem. Na outra, de quinta, passa para sexta, que é a vigília. Meus queridos, é uma ordem, orai sem cessar. Samuel disse que, longe dele, de pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu não estou colocando todo mundo no mesmo nível, porque Deus vai trabalhando em nós, né? E Deus é o processo de santificação. E a gente vai conhecendo mais a Deus e vai galgando um degrau a mais, puxa... Depois de algum tempo, cai aquela ficha, puxa, oração coletiva também é de Deus, quero participar. Depois de algum tempo, Deus vai suscitando coisas, mas eu queria que você fosse sensível e que desse a sua resposta numa linha crescente de uma vida que agrada a Deus. Como o Paulo nos disse lá na IBD, os atletas têm uma vida útil. E eles começam, conseguem bater o seu próprio recorde e tal, mas depois tem um declínio, depois os atletas... de uma certa idade e não consegue mais e aí tem que aposentar. O cristão é o único atleta que sempre consegue bater os seus recordes e continuar progredindo na vida cristã, mas tem um preço, tem uma batalha a ser travada. E eu termino com as duas coisas que esses dissimuladores eles pregavam. Versículo 4: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eles deixaram a graça e entraram numa libertinagem. Ou seja, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então liberou geral. A graça de Deus, o amor de Deus é o que basta e eu posso fazer o que eu quero. E infelizmente a igreja está sendo contaminada por isso. E isso é antinomismo, é ausência de lei. Deixando o padrão e a referência e, então vamos curtir a vida. Só que logo depois de Romanos 5:20, onde ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele fala, então nós vamos viver do jeito que a gente quer, pecando? De jeito nenhum. E para ajudá-los, a graça, o amor, a bondade, são virtudes acompanhadas. Nunca você vai viver única e exclusivamente a graça, única e exclusivamente o amor, e se esquecendo das outras virtudes. Elas andam de mãos juntas. Onde tem amor, tem obediência. Onde tem graça, tem a justiça. Onde tem amor, tem a retidão, tem a santidade. Anote aí, virtude acompanhada. Deus não se separa, não é como uma mexerica que tem gomos, agora ele age só com a bondade dele. Nós é que enxergamos, às vezes, aspectos diferentes de Deus, mas ele é sempre completo, agindo sempre em inteireza com a justiça, com o amor, com a santidade, com a misericórdia, com a longanimidade. E ele também quer que você e eu vivamos assim. Jamais desassocie. Ah não, em nome do amor, como se o amor fosse na hierarquia das virtudes de Deus, aquela que vem em primeiro. Ela vem acompanhada de todas as demais. Nós vemos em alguns capítulos da Bíblia a severidade de Deus, depois, logo depois, você vê a bondade de Deus. Você vê Romanos 9, a soberania, que Deus amou Jacó, se aborreceu de Esaú, exerce misericórdia para com quem quer, quem não quer, ele também é livre, quem é você para discutir com Deus? E depois no capítulo 10, nós temos ali o convite, se você confessar, invocar o nome de Deus, será salvo. Percebe que esses elementos caminham juntos. E a última coisa que eles faziam, esses ímpios, é que eles tinham negado o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Negando Jesus Cristo como soberano, estão negando a deidade de Jesus, estão negando que Jesus é o próprio Deus. E aí, tirando Jesus do seu lugar de Deus, perderam completamente o foco. O Senhor Jesus continua: Senhor, toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará e terá que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Você quer o Senhor na sua vida? É aqui que você vai conhecê-lo e vai ter forças para se dobrar diante dele e viver esta batalha diligente pela fé. Lute pelo Evangelho com sua vida e sua pregação. Saiba que há dissimuladores que pregam meias verdades. Seja esperto. Não negocie a palavra de Deus. E não use a graça de Deus como licença para o pecado. Obedeça aos mandamentos do Senhor. E submeta-se a Jesus como soberano e Senhor de sua vida. Você quer isso? Senhor Deus, ajuda-nos a vivermos focados em Cristo, na Tua palavra, combatendo as heresias, combatendo o erro. Ajuda-nos, Deus, a vivermos a lei moral de Deus. Tua palavra diz que aquele que me ama guarda os mandamentos. Ajuda-nos a guardarmos os Teus mandamentos, por amor, fazendo porque nós reconhecemos a autoridade de Cristo, a autoridade da Tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.